Deaf.
Ah, minha bonequinha. Fui fazer o teste de amor com cotonete no nariz e o resultado deu positivo pra sempre. Fala, seus cotonetinhos de ouvido.
Fala, seus nenenzinhos com medo de agulha.
Olha aí, um diretor, já logo de cara.
Eu gosto que quando a gente, depois que a gente dá o oi, o Modi sempre fala, olha aí.
Uhum.
Ai, você é lindinho.
Que eu sempre sou pego de surpresa. Essa é a coisa mais legal do podcast, é isso. Porque os assuntos ali que a gente vai conversar, a gente já sabe porque a gente viveu junto, né? Mas o oi é um momento que, tipo, o que será que ela está preparando pra mim hoje? Outra dica também pra você já começar e quebrar o gelo com sua parceira, ou sua pareja, como falamos lá na Argentina, você pode levar essa pessoa pra fazer o exame do Covid com você.
Gente, vamos falar, né? Vamos começar falando. Porque episódio passado falamos que teríamos que fazer o exame do cotonete. Olha, foi uma semana... de drama do André em casa. Parecia que eu não tinha namorado, parecia que eu tinha um filho.
Não, peraí.
Um bebezão.
Drama, não.
Bebezão.
Drama é uma palavra muito forte. Eu tinha alguns questionamentos e eu só queria entender
então,
melhor
Modi,
as coisas.
Eu nunca
algumas
vi.
Perguntas, perguntas importantes que a gente tem que saber antes do exame.
Quais que você fez? Conta pra gente.
Ah, por exemplo, se o negócio encostar no meu cérebro e eu perder a memória?
A maior preocupação do Modi era se encostasse no cérebro. Aí o Modi ficou, é o meu melhor.
Não, a única coisa que eu não consigo viver sem é o cérebro, meu cérebro. É a única coisa.
Mas
braço,
vai cutucar,
perna,
não.
Nariz,
o André,
orelha,
olha,
boca,
não,
tudo isso aí, pra mim, não tem problema perder.
Vocês não sabem o que eu passei essa semana. Era todo dia uma carinha de angustiado. Aí eu olhava, o que foi, Modi? É o frio? Ai, o cotonete. Aí todo dia se remoendo. Quando eu fui chegando mais próximo, e aumentando. Aí não, falou que não queria ir. Nossa senhora. Aí teve pesadelo, né, Modi, um dia antes?
Tive.
Conta o seu pesadelo pra gente.
Eu vou dizer aqui que eu sonhei, por quê? Agora eu vou contar aqui o meu lado também, que o Doninho vai entender aqui que não é drama, é sobrevivência.
Não, Modi, é porque você atrai, o drama atrai, e eu vou provar o porquê, vamos lá.
Tá, o lance é o seguinte, um dia antes do exame, na quinta-feira, eu tava na angústia, né? E aí foi o dia que eu tava mais questionando a Modi, fazendo perguntas.
O dia inteiro.
Comecei a ver vídeo no YouTube das pessoas fazendo exame, pra ver quanto tempo demorava. E aí comecei a ouvir relatos, e aí parece que começou a atrair num nível que todo mundo que eu olhava tava falando dessa porra desse exame. Rolou um boom, de repente. Tipo, eu entrei no Twitter, tava lá, Lucas Salles. Gente, acabei de sair do exame do cotonete. Nossa, quase chorei. Sabe, tipo, de repente...
É porque é que nem a propaganda da internet, que você busca lá aromatizador, aí começa a aparecer um aromatizador. Você ficar falando de cotonete, o negócio teste do Covid, tudo começa a ser o teste do Covid.
Pois é, mas não eram nem máquinas, eram pessoas que eu conheço falando sobre isso. Eu falei assim, caralho, o mundo deu uma alinhada aí que tá todo mundo fazendo esse exame.
Ó, deixa eu fazer o suspense aqui, foquem a Hitchcock, antes de você contar a história que tá todo mundo curiosa. Eu quero só falar aqui, lembrar, quem não lembra ou quem não ouviu o último episódio, que a gente foi fazer o teste do Covid, não porque a gente tá com suspeita,
e sim
porque a gente vai fazer um projeto, gravar um projeto aqui de trabalho em casa. E vem uma pessoa acompanhar, e aí, pela norma de segurança da empresa e tal, todo mundo que estiver em casa tem que fazer o teste pra ficar todo mundo seguro. E é isso.
Pois
tá.
É.
Segue daí.
E aí foi daí que eu comecei a questionar. Falei assim, ué, mas e se eu ficar lá na portaria durante a gravação? Aí falei, não deu certo. Aí tentei de todos os jeitos. Aí, um dia antes, na quinta-feira, eu tava na famosinha call, né? E aí eu tô fazendo um outro projeto aí que vai ser gravado no estúdio semana que vem. E os estúdios estão voltando com as normas, com tudo isso, né? Tipo, todo mundo tem que ter exame, não sei o quê, não sei o quê.
Uhum.
E aí eu tava no call aqui de boa e tal, não sei o quê. E aí chega uma mensagem da diretora de produção desse outro projeto, mandando uma mensagem falando assim: e aí, equipe, todos prontos pro cotonete cutucar até a alma? E marcou as pessoas que iam ter que estar no estúdio lá. E aí eu fui me gabar, né? Eu falei assim, porra, vou economizar um teste aí, hein? Porque eu tô indo fazer justamente um teste amanhã pra uma gravação quarta. Daí ela falou assim, mas não adianta, tem que fazer outro.
Não, ela aí, falou assim, ela falou assim pra você, vai ter que fazer dois numa semana, kkk.
Ah, é?
Vai ter que fazer dois? Aí o André mandou pra mim, ué? E eu falei, pô.
Não, vou até ler a mensagem aqui, porque foi bom, porque eu não tenho intimidade nenhuma com ela, e de repente, quando mexe com esse meu negócio aí de coisa de médico, eu vou pra cima.
O André comigo, fica louco, gente.
Comigo não tem negócio, não. Quer ver?
Peraí, eu vou. Não, ele já tava nervoso. Vocês imaginam, ele já tava tenso.
Buenas, equipe, tudo bem? Estão preparados para colocar o cotonete até a alma? Ha, 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 ha. Primeiro que não tem graça nenhuma. Seguem as coordenadas do teste Covid. Dia 24/8, das 7 às 9 da manhã. Aguardo o ok de todos. Aí a galera mandou aqui um ok. Aí eu... Então, eu tô fazendo eu vou fazer amanhã o exame porque eu tô num outro projeto que eu vou gravar na quarta. Aí ela respondeu. Vai fazer dois em menos de uma semana, hein? KKKKK. Aí eu, ué, não serve o mesmo? Aí ela, não, pelo que me falaram. Aí eu falei, ué, mas eu vou fazer amanhã pra gravar na quarta, deveria servir pra eu gravar na quinta. Aí ela, tem outras pessoas nessa situação que pediram pra fazer também. Aí foi, perguntou lá, e aí o cara mandou um print falando que cada job é um exame. E aí eu falei, mas não faz sentido isso, né? Porque qual que é a diferença de um exame que você fez pra um job pro outro com um dia de diferença? Daí não perdi a briga. E aí, eu de noite, na quinta-feira, eu já tava angustiado de sexta ter que fazer. E aí eu falei, puta, agora tem um final de semana de sofrimento pra fazer outro na segunda. Segunda de manhã. Oito horas da manhã.
Isso é só com você, porque isso atrai, o drama atrai.
Será?
Claro!
E aí fomos, né? Pro exame.
Gente, não, o Modi, tadinho. Não, você sonhou, você é pesadelo. Ah, é. Que você conte o pesadelo.
É
que acordou na sexta-feira.
Isso,
já
isso.
Todo tenso, já acordou falando, assim, primeiro que para dormir foi um drama. Ficou tristinho, abraçou forte, ficou nervoso, não queria acordar de jeito nenhum na sexta, difícil de abrir o olho, nossa, tava muito doente para levantar, não tinha forças para levantar. Aí, falou logo de cara que teve um pesadelo.
Aí, tive um pesadelo que era o médico chegava, enfiava um negócio, torcia no meu nariz, tirava, e aí eu, putz, ainda bem que é rápido, né? Ele falou, ih, mas você mexeu a cabeça, e aí agora eu vou ter que enfiar um maior. E aí eu começava a discutir com o médico, falando assim, não, aí eu falava assim, Modi, você falou que a gente ia no melhor laboratório, você acha que esse cara aqui é o melhor enfermeiro? E aí comecei a discutir com o cara, e o cara com um cotonete gigante me ameaçando. E eu, não, não vai enfiar de novo, não. Aí vem um cara, segurou meu braço, a Modi segurou meu outro braço. E aí o cara enfiou o negócio, e na hora que ele deu a enfiada, eu acordei.
Graças a Deus. E aí foi isso, já tava, imagina como tava o menino na sexta antes da gente ir. Aí, geralmente o Modi que dirige, né, eu falei, não, Modi, eu dirijo. Fiz um pãozinho com Nutella, comprei Nutella, gente, olha, isso é coisa de criança. Ele tava tão triste na quinta-feira, que eu fui no mercado pra comprar pilha, eu voltei com um pacote de cookies e uma Nutella pro nenenzinho ficar feliz. Aí acordamos de manhã pro exame, fiz um cafezinho pra ele, peguei um pãozinho, passei uma Nutelinha pro neném ficar feliz, deu um acalanto, né? Dirigi o carro. Aí chegamos lá no laboratório.
Quero que você conte do seu ponto de vista.
Tá,
como é
lá.
Que foi a experiência, tá? Porque. E aí, nesse café da manhã regado a Nutella e alegria da Modi. Eu virei uma hora que eu tava muito quieto pra Modi. Sabe quando você tá viajando? Devia estar uns 10 minutos quieto, assim, no café. Aí virei pra Modi e falei assim, você jura que você não tá com medo? Você é muito corajosa. Aí a Modi falou assim, eu já senti tanta dor de tanta coisa. Você acha que é um negócio que vai enfiar no meu nariz que eu vou ficar... E aí eu falei assim, não, Modi, mas sério, nada? Assim, você não tá, tipo, será que vai doer, vai sangrar? Será que eu vou passar mal, vou desmaiar? E a Modi, não.
Eu tava a vida normal.
Pegou a xicrinha dela aqui e, tipo, vamos logo, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Vamos passar por isso logo. E eu, pra mim, é o grande evento do meu ano, essa porra
de cotonete. Não, e a semana toda, eu de boaça, e o Modi lá remoendo, e eu assim, não tem porquê, sabe? Ah, pelo amor de Deus, já tive tanta dor, que um negócio, um cotonetinho no nariz não vai me... Não vai me mudar nada.
Fale
enfim.
Você.
Aí fomos lá no coiso, era um drive-thru, né, que eles, tipo, pra lado de fora do laboratório eles deixam uma cabaninha, e aí você vai de carro, né, aí tinha um carro fazendo, a gente ficou do lado de fora esperando, dessa cabana, e aí o que mais me angustiou foram os enfermeiros que saíam da cabaninha, iam de um lado para o outro, e eles estavam todos parecendo que saíram do Breaking Bad, usando todo aquele macacão, né, que é branco, macacão, com as luvas e a máscara, aquela máscara face shield, a máscara azul embaixo. Então, tipo, é muito homem hidratador, assim. É, aí eles saem com o negócio na mão, indo levar para outro lugar, tipo, de tubinhos, assim, né, de tubinho de ensaio. Então, é uma coisa muito, tipo, que bota um medinho mesmo, né?
Uhum. Não,
mas
aí,
eu tava mais angustiada com você, porque realmente eu tava preocupada, que eu vou falar agora uma outra coisa. Sua mãe me mandou mensagem, você não sabe disso.
Sério?
Dona Márcia me mandou mensagem, eu vou ler. Eu vou ler a mensagem da Dona Márcia, não sei se podia revelar. Mas aqui a gente é um livro aberto.
É a cara dela fazer isso. Por Dona isso que no Márcia, final você falou, avisa sua mãe que deu tudo certo.
É verdade, eu acho que eu entreguei um pouco.
Que intimidade é essa aí?
Ontem, Dona Márcia, 2 da tarde, me mandou. Oi, Fê, quando vocês vão fazer o exame do Covid? Falando sério, o André dá trabalho, hein? Ele literalmente apaga. Eu te aconselho a avisar antes de fazer pra não ter problema. Avisar a enfermagem. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, fudeu. Porque aí eu fiquei preocupada com você. Eu falei, gente, o Modi vai desmaiar. Vai ter que levar pra dentro do hospital, do laboratório. É, nossa, eu fiquei tensa. Eu tava tensa com você, entendeu? Aí eu respondi. Eu falei, é dentro do carro, no laboratório. Aí eu falei pra ela, mas não é o de sangue que dá problema? Você acha que ele desmaia mesmo assim? Dela, com certeza. Se prepara, tá? Desde que ele teve meningite, ele ficou assim. Foi trauma. Amanhã você me dá um toque depois do exame? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Pode deixar que aviso sim. Aí ela mandou, primeiro sinal, ele vai ficar transparente.
Eu fiquei transparente?
Ah, dona, você tava branco. A dona Márcia é a melhor pessoa. Daí, tudo bem. Aí hoje, 11:19 da manhã, ela mandou. Oi, Fê, e aí como foi? Aí eu falei, não, a gente ainda não fez. Aí, quando acabou... Bom, depois, quando acabou o teste, eu mandei mensagem pra ela. Falando não, que deu então, tudo certo e tal.
Mas é que aí o meu lance é... Eu tenho um lance com a figura do hospital, do laboratório, o cheiro. A coisa que mais me remete à minha meningite é o cheiro de hospital. Então, tipo, é um lugar que quando eu tô pra ver alguém ou pra ir com uma pessoa e tal, eu já fico meio cabreiro, porque eu sinto que a qualquer momento alguém vai me botar numa maca e botar uma injeção em mim ali, do nada. Esse é o que vem na minha cabeça. Eu fico cabreiro ali, cumprimento todos os enfermeiros, pra todo mundo ser seu amigo. E aí, como era no carro, eu já tava me sentindo mais protegido, entendeu? Porque se eu tivesse que entrar no laboratório sabendo que eu vou passar por um procedimento, e dentro daquele lugar, com aquele cheiro, com as pessoas indo pra lá,
pessoas,
e pra cá,
né?
Ouvir gente chorando e não sei o quê, criança chorando, é tipo um negócio que me angustia muito, assim.
Não, mas ao longo da semana, eu tava, comecei assim, né, nos primeiros dias, quando a gente soube do teste, tava lá dando risada, zoando o Modi e tal, mas aí depois eu fui percebendo que realmente é um trauma do Modi, não é zoeira, é um trauma do Modi mesmo. E aí eu comecei a ficar, parei de zoar, e comecei a ficar, tipo, não, vamos acalmar. Pensei, vou acalmar o Modi, né? Fazer coisas pra ele ficar mais tranquilo e tal. E aí também faz parte do meu negócio de, tipo, eu tava de boa. Mas eu também não queria mostrar que eu tava tensa de sentir a aflição do negócio. Porque eu falei, eu vou ficar segura, firme, porque o Modi tá mal. Então, tipo, vou segurar aqui, entendeu?
Mas
e aí,
depois que eu fiz...
E aí eu tava muito preocupada com você, real. De, tipo,
mas depois
de você
que
passar
eu
mal.
Fiz... Depois que eu fiz, você desarmou. Aí eu vi você... Na hora que eu, depois que eu fiz, que você falou, pronto, o André tá vivo. Aí eu vi você nervosa. Você não tava tão 100% assim, não.
Começou bonitinha. Eu tava, mas quando eu vi você fazendo, que é isso, aí a gente foi fazer. Aí o André falou, eu quero fazer primeiro porque eu não quero te ver fazendo. Que eu vou ficar com mais aflição. Eu quero fazer primeiro porque aí é isso. E aí eu vi você fazendo. E aí você fez uma cara muito feia. Não, quando a gente chegou lá... Eu achei que era um cotonete só, em uma narina. E isso. Que o cotonete ia até a garganta. O Modi também achou que era isso. Aí quando a mulher mostrou pra gente o papel, qual que era o procedimento, é um cotonete em cada narina e um negócio na boca. Aí eu falei, fudeu, são 3. Aí eu fiquei um pouco mais assim. Mas beleza, quando o Modi fez, eu vi ele fazendo, ele fez uma cara muito feia e tal. Eu falei, putz, é bem incômodo mesmo. Mas... Mas aí, mas não, eu tava de boa até, que é bem incômodo mesmo.
É, então, mas eu vou dizer, o da Narina, pra mim, quando ela terminou, eu não tinha nem entendido se valeu já, porque foi muito um negócio, tipo, incômodo e tal, mas durou 2 segundos cada narina.
É.
E aí, eu não entendi, mesmo vendo a foto, tava tão nervoso, que eu não entendi a foto que ela mostrou. Ela mostrou a foto lá, eu falei, beleza, moço, vai lá, enfia o que você quiser. E aí, eu achei que depois ela ia enfiar um no nariz que ia até a garganta. Aí ela falou assim, não, bota a língua pra fora. Aí eu falei, menos mal. Já na boca não tem tanto problema que nem o nariz.
Ah, eu achei pior o da boca, porque então, dá uma ânsia.
Porque, é, mas aí eu não sabia que... Aí ela falou assim, ó, eu vou enfiar até a sua garganta.
Ué, ela mesma, ela enfia.
É, e não, e aí ela enfia, ela falou assim, não, bota a língua mais pra fora.
Ela dá uma chacoalhada, porque ela dá uma raspada.
É, dá uma raspada na garganta. E aí parece, tipo, até agora eu tô sentindo... É como se tivesse um incômodo que eu não mastiguei bem a comida e tem um negócio preso. Aqui que eu preciso tomar água?
É, fica mais incômodo depois. Engraçado isso, né? Porque você vai, você fica meio incomodado, assim, né, com a sensação.
Então, mas... depois que eu saí do exame, eu no caminho, no carro, eu senti mais vontade de vomitar do que na hora, inclusive.
Ah, não, quando... vomitar não. Vomitar eu senti na hora a vontade. Não é uma vontade de vomitar, é aquela ansiazinha que dá, né?
Ele... É, foi muito bom que a Moti fez um puta café da manhã pra mim, pra me motivar e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí, na hora que a mulher falou que era pra abrir a boca, ela enfiar um negócio na garganta, eu falei assim, putz, isso aqui é meio preocupante, né? Isso aqui, eu posso vomitar na mulher aqui, tranquilamente. Aí eu contei isso pra um amigo depois que eu tava no call, ele falou assim, ué, mas você não fez jejum? Aí eu falei, não, mas tinha que fazer. Ele falou assim, não, eu fiz esse daí, tinha que ficar 8 horas sem comer.
Aí pra eu falei, não ter o risco de vomitar.
Foi por muito pouco que a Nutella não foi no face shield da moça.
Foi por pouco, aí no segundo exame do Modi, o Modi já aprendeu a lição e foi sem comer.
Isso, então. Mas aí já fui preparado, e é isso que é o lance também, eu tenho muita angústia de sentir uma parada que eu nunca senti, entendeu? Então, tipo, o segundo, já vambora. Levanta a cabeça aí, bota e vambora. Porque foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Que pra mim não é o procedimento em si. Pra mim é toda a aura do negócio, sabe? Uhum. É tipo, a espera, a angústia. Aí você vê uma pessoa antes de você. Aí você vê que a pessoa não tá bem ali fazendo. Aí você vê dois enfermeiros cochichando um negócio. E fala assim, será que eles estão cochichando o quê? Será que é sobre mim? Aí você começa a entrar na noia. Você começa a entrar na noia do... O que eles estão falando ali? Será que eles perceberam que eu tô com Covid já? Será que eu... Aí você começa a ficar doido.
É igual saltar de paraquedas, Moody. A sensação é muito pior antes de saltar do que quando você salta. Porque antes de saltar, você tem toda a preparação, sobe o avião, aí o aviãozinho teco-teco vai subindo, aquela sensação horrível, sobe lá, aí você vê pessoas pulando na sua frente, que parece que a pessoa morreu, porque ela pula e não tem uma pressão de cima, né? A pressão é lá embaixo, então quando ela pula, ela tipo vai direto morrer, né? Cai. Sim. E aí você fala, fudeu, morri. E você é a próxima pessoa. Aí você vai na beirada do avião, você fala, fudeu. Aí é a pior sensação do mundo. Mas quando você salta, é muito bom, entendeu?
Deus
então,
me livre.
Tipo, não, a sensação no salto, quando você cai, é gostoso.
E aí o paraquedas, você escolhe pular de paraquedas. Você escolhe quase morrer, né? Aí você fala assim, não, bicho. Você
não é quase precisa. Morrer. Você faz um negócio com segurança. Que quase morrer, mano?
Ué, mas você não sabe se vai abrir?
Claro que vai, você tá confiando nos caras que são profissionais do assunto.
Vai confiar no Jorginho da paraquedas turismo, que você conheceu ali no... Ele tava te ensinando antes que tinha que abraçar. E esse é o cara que vai salvar a sua vida.
Eu saltei Deus com o Caio Castro. Quem não sabe dessa história aí, é o primeiro vídeo da história do meu canal no YouTube. Porque eu falei, vou começar meu canal como? Estourando, né? Pé na porta, saltando de paraquedas com o Caio Castro.
É.
E aí... Eu nem contei para meus pais, que eles iam ficar super preocupados. Só contei depois que deu tudo certo.
Relíquias da internet aí. Vai buscar lá, que é grande.
Vai buscar que é uma boa, é uma boa.
Grande,
mas enfim, mas o Modi, agora eu vejo que foi uma prova de amor tudo que você passou comigo lá no hospital quando eu quebrei o braço.
Nossa, que
ficou com
certeza.
Comigo.
Com certeza.
E eu nunca vou esquecer da carinha do Modi quando me botaram na maca. Pra me levar pra sala da cirurgia. Eu tava de toquinha, de roupinha de avental, me botaram na maca e foram me levando. Eu fui tipo cena de novela, assim, de filme que vai indo em câmera lenta. Aí o Modi não queria me olhar muito bem. Meus pais já estavam chorando. Aí o Modi não queria me olhar. Eu vi a carinha do Modi, eu nunca vi você com aquela carinha. Você tava quase chorando.
É que eu além de, porra, saber que você ia passar por um negócio tenso ali, eu me vi naquele momento ali, né? Tipo... Esse momento que você tá numa maca que você sai e deixa a família ali, aí você tá na mão da galera ali, passei por isso várias vezes quando tava com meningite.
Uhum.
E aí você fala, agora fodeu. Agora é de entregar aí, seja o que Deus quiser.
É que eu tenho outra cabeça. Pra mim é tipo assim, porra, ufa, tô indo resolver essa parada, entendeu? Eu tenho essa cabeça de tipo, nossa, vamos resolver, sabe? Tô feliz, tô no, tipo, um médico muito foda, um hospital muito bom, sabe? Fiz de tudo pra ser bem atendida, então, vou confiar, entendeu?
E o lance ainda do trauma, se a gente for pensar, o hospital que você operou foi o mesmo hospital que eu fiquei 20 dias com meningite internado.
Verdade.
O mesmo hospital.
Olha só,
mano. A recepção, é tudo me remete ao.
Mas foi guerreirinho, ficou lá comigo, não saiu do meu lado.
Pois é, né? e sua família também não ajuda, né? Que seus pais começam a chorar do nada. E aí
não,
tá assim,
meus
não,
pais,
gente. Se vocês não me animarem aqui, galera, tomei 16 cafés com seu pai esse dia.
Nossa, e meu pai é ansioso. Daí ele fica, a Fernanda não voltou?
É.
A Fernanda não voltou? Meu Deus do céu, agora que vocês conhecem meu pai?
É.
Seu Nivaldo? A
Nossa,
fundo de intimidade?
Esse dia ele pegava e falava assim, ó, passou já 3 minutos já do prazo que eles deram, hein? Nada, né, da Fernanda?
Aí demorou pra eu chegar.
Vamos ligar na recepção lá de cima, então, do cirúrgico lá. Aí ele ia, ligava, a mulher falava assim, ah, então ainda tá acabando e tal. Aí sua mãe já, anestesia, assim, quando demora tem que ver, né? Aí começa o negócio.
Minha mãe assim, é muito assim.
É, porque a anestesia, assim, é bom quando volta logo, porque se demorar muito a anestesia, e aí seu pai, então eu vou ligar lá de novo agora.
E eu vendo o caldeirão fudeu, do Hulk. Aí o André começou a imaginar tudo, né, que fudeu na anestesia.
É, não, e aí, beleza, os dois têm esse background da medicina, né, tipo, sua mãe é dentista e seu pai fez odonto também e tal, então eles manjam,
meu
né.
Meu pai
eles
era falam, dentista antes também.
É, eles falam toda uma linguagem que eles dominam, sua mãe manja tudo de remédio, procedimentos e tal, não sei o quê.
Minha irmã é médica, a irmã da minha mãe é médica.
Isso, é. E aí o lance é, tipo, é uma linguagem que a família domina, e é uma linguagem que eu nunca quis me apropriar na vida, porque eu tenho um trauma de médico e tudo, pra mim é um saco. E aí, eles começam a falar as coisas, e eu sei, falo, porra, eles sabem o que eles estão falando, né? Então, se sua mãe tá preocupada, ela tem um motivo pra estar preocupada.
É.
Mas às vezes não, é só porque ela é sua mãe e ela tava preocupada por outros motivos,
claro,
né? E aí eu lembro que eu tava sentado, enquanto seus pais estavam discutindo, se ligava pra recepção de cima ou de baixo, assistindo o Saltibum, Caio Castro pulando, volta Caio Castro de volta. Pulando da parede de 5 metros no caldeirão do Hulk.
Ah, tava bem então, vendo o Caio de sunguinha.
Tava ótimo.
Tava ótimo. Não, mas eu lembro quando eu voltei da sala de cirurgia, eu tava bem, assim, tal, né? Já tinha... Demora pra voltar, porque se demora pra voltar da anestesia, né? Aí eu tava com uma parte da boca ainda paralisada, só que eu não tinha percebido. Uma parte do rosto todo, né? Um lado do rosto tava paralisado, aí meio paralisado ainda. Voltando, mas eu não sabia. Pra mim, a sensação tava tudo certo. Só o meu braço mesmo, que eu não sentia. E o meu pai, o André, viram que eu tava torta, né? Meu olho tava caído, minha boca tava caída. Só que eles não quiseram me falar. E aí, eles ficavam falando comigo, tipo... É, com aquela cara de, tipo... Tem alguma coisa muito estranha com você, sabe? E a gente não quer te falar. E
Sim.
eu, tipo assim, mano, por que vocês estão me olhando assim, sabe? Disfarça. E aí, era porque a anestesia tava voltando ainda. Mas eu falei que eu não tenho medo dessas coisas, que eu não tava com medo do teste, porque eu já senti dor pior. Mas é, um dia antes eu me queimei feio no meu pescoço com o Babyliss quente. E essa dor foi muito pior. Foi mil vezes pior do que o teste da Covid. Nossa, machucou feio, né, Modi?
Machucou e a Modi gritou lá de baixo pra mim, Modi, a nossa babosa pegou na terra? E falei assim, cara, o que aconteceu? Babosa, vai passar no cabelo, vai tomar banho, o que que é? Não, porque eu queimei aqui o pescoço com o Babyliss e vi que babosa, é bom passar babosa.
A galera falou nas redes sociais, o que aconteceu? Eu me machuquei, postei nas redes, mó galera, pega a babosa. Aí eu, porra, tinha uma babosa em casa. Babosa que Dona Márcia deu pra gente. Tava uma chuva.
Saí na chuva ali, de chinelinho na chuva, com a faquinha de churrasco. Fui cortar a babosa lá pra Modi, aí peguei os 3 negócios de babosa, comecei a abrir a babosa pra tirar o líquido. Aí a Modi falou, não, minha irmã falou que é melhor não passar nada, comprar uma pomada.
É, minha irmã falou pra passar água e tal, deixar na água corrente, mas tava muita dor. Mas aí deu tudo certo, não ficou uma marca feia. E segue
o
jogo,
aí,
né?
A importância de um pai de pet. Pai de pet não, pai de planta. A importância de um pai de planta que tá pronto aqui, ó, plantas medicinais, temperos, o que você precisar. E eu fico imaginando, Modi, que esse meu trauma aí é um negócio que quando eu ficar muito famoso, vai ter matéria no Fantástico, aquele O Que Eu Vi da Vida. E aí eu vou ter história pra contar, porque vai falar assim, ah, o André é ganhador do Oscar, não sei o quê, não sei o quê. Quem diria que ele tem um trauma de... Botou uma cena no filme de agulha, sendo que morre de medo de agulha, e não sei o quê. Aí vira aquelas histórias, sabe? Você sabia, Trivia, você sabia que André Brant tem trauma de agulha?
Sim.
Vai virar aquele...
Vira notícia.
BuzzFeed. Teste do BuzzFeed.
É isso. E o Modi, né, falando nisso... virou, assim, celebridade oficial, né, Modi?
Virei? Virei celebridade oficial.
Virou. Quando você sai no Léo Dias, esse é o status de celebridade.
E digo mais. Não, quando você sai no Léo Dias e ele não tá falando mal de você, tá falando bem.
Então, eu fiquei um pouco nervosa. Quando o Modi me contou que recebeu um e-mail de Léo Dias, eu falei, pronto, o Modi tá me traindo com o Arthur Aguiar.
Não, e eu quando recebi o e-mail? Que o meu corpo, 8 segundos, metade esquerda do corpo parou de funcionar. Durante 8 segundos, assim, porque só de ver ali, piscou um negocinho aqui, Léo Dias. Oi, André, só apareceu isso escrito. E aí eu falei assim, Ih, caralho, o que aconteceu?
O que você achou que era?
Já comecei a apagar os históricos de tudo. Falei, ih, caralho, o que tá acontecendo?
Ih, tá devendo alguma coisa, André?
É aquele negócio, você não tá devendo.
Você fala aqui pra gente.
Você não tá devendo e de repente você fala assim, ué. É o que a gente falou lá do... Será que eu tô aqui nesse raio-x com um fuzil na minha mochila e não tô sabendo?
É verdade.
Aí eu falei, ué, mas o que tá acontecendo? Aí eu falei, será que deve ser algum fake, deve ser um, sei lá, alguma besteira. E aí, quando eu entrei, era pra fazer uma repórter do Léo Dias, querendo fazer uma matéria sobre os roteiristas aí que trabalham na internet, TV, falar desses dois mundos e tal, não sei o quê. Daí eu falei, ó, beleza, hein? Aí perguntei quem eram os outros roteiristas e tal, né? Porque é bom você perguntar, né? Porque vai que entra uma galera ali que você tá sendo...
Nada a ver, né?
Bota você no meio de um negócio ali que vai dar uma merda grande, né?
Muito daí importante, falou sempre quem vai estar junto.
É, falou quem eram os outros que iam estar junto. E aí, tipo, a galera que eu adoro, a galera que eu sabia que ia ter uma cabeça parecida com a minha, né? Que não ia falar besteira. E aí fui que fui. Só que aí eu mandei e falei assim, ah, isso aí é aquele tipo de matéria que vai cair, sabe?
Uhum.
Tipo, puta, o Léo Santana vai fazer uma coreografia no TikTok lá com a mulher dele dançarina e fudeu, tipo.
Com Loren Prota.
Isso. O que você acha que vai viralizar? Tipo, a matéria dos roteiristas da internet ou a Loren Prota e o Léo Santana fazendo a coreografia da nova música no TikTok?
É.
Aí eu nem criei expectativa, na real. Mas mandei as respostas lá, fiz umas respostinhas legais, parei um tempo pra fazer isso e tal. E mandei. E aí o Tom Kell, que tá na entrevista, também mandou mensagem pra mim. E falou assim, caralho, a gente teve a mesma sensação, os quatro, depois a gente conversou. Todo mundo ficou meio assim, ih, caralho, será que ele tá me usando pra alguma coisa? Será que no final ele vai usar uma resposta minha aqui pra falar que... E aí eu falei assim,
fala
caralho...
Fala mal de famoso, né?
Não, eu já fui roteirista da Anitta, falei, será que ele pega uma frase aqui e fala, ex-roteirista de Anitta afirma, sabe? Tipo, vira um negócio completamente maluco. E aí fudeu a minha vida. E aí depois que eu mandei o e-mail, eu fiquei meio que pensando nisso. Falei assim, caralho, será que alguma resposta minha pode ser usada fora de contexto e tal? E aí os outros roteiristas estavam com a mesma cabeça. A gente mandou mensagem no WhatsApp e tal. E ficamos naquela expectativa, né? E aí domingo eu tava num trampo, num dia de 12 horas de trabalho ali. De repente chega o link da repórter do Léo Dias. Ah, a matéria está no ar. Aí deu aquele gelo, assim, ó. Parei tudo que eu tava fazendo. Fui ler no cantinho pra ver se minha vida tinha sido destruída. E aí a matéria era incrível, tipo, era ótima. Tipo, botou várias aspas ali que eram legais. Tipo, foi um clima legal. E aí eu botei isso no Twitter. E aí eu ainda botei, falei assim, cara, é muito bom você sair no Léo Dias e descobrir que não é um esposo de seu, que não é nada disso, tal, não sei o quê. E aí, agora pessoal, né, tipo, meus amigos pessoais, Fepa Sleme e tal, pessoal. Daí a Fepa, né, eu chamo ela de Fepa. Chegou e comentou lá, falou assim, olha só, então, o Léo Dias foi o único lugar que fez uma matéria elogiando a minha websérie, não sei o quê. Falei, tá rolando um mundo invertido aí.
Então, a Fepa Sleme fez um post no Instagram bem legal, que é que a foto é uma montagem de várias matérias que saíram sobre ela com a seguinte chamada. Fepa Sleme conta que quebrou o vibrador de tanto usar. E aí ela falou que é ótimo ser uma mulher livre, independente, ativa, feminista, mas algumas coisas ficam confusas no meio do caminho, de como nós mulheres e tal somos vistas e tudo mais. E ela falou que ela participou dessa live sobre a web, que era sobre a websérie dela,
uhum.
E que, tipo, era uma live sobre a websérie, que no meio disso surgiu um assunto que aí ela falou sobre o vibrador dela ter quebrado. E aí ela falou brincando que foi de que tanto ela usou e tal. Mas uhum. Ela falou que tinha anos de uso esse vibrador. Não foi porque ela tava lá usando separado e tudo mais.
Né?
Enfim, não importa, né? E aí continuou o tema, outro tema, outro negócio. E aí rolaram várias matérias sobre ela ter quebrado o vibrador dela. E ela falou como ela se sente, tipo, como ela sente meio, né? Ficava se sentindo mal, assim, porque, ela fez uma websérie muito legal e tal, tudo mais, que era pra falar sobre isso, e outro assunto que repercutiu, que é o resumão das coisas, né? Eu acho que é uma coisa que eu até falei pra você outro dia, né, Moody? Que às vezes faço uns vídeos tem uns assuntos muito importantes no meu canal, e não dão o mesmo número de views que os vídeos polêmicos e de bafos e tal, tipo, eu uhum. fiz agora... E eu já tenho essa plena consciência, quando eu vou fazer um vídeo desse... Eu sei que ele é muito importante e que ele impacta pessoas e que é importante por causa disso, né? Mesmo que ele impacte menos gente. Mas é muito frustrante. Que aí eu vou lá, faço um vídeo de uma entrevista lá de bafos que fala do boy, de não sei o que lá e tal. Ou faço um vídeo das Kardashian, dos luxos da Kardashian. E aí bomba, entendeu? Bomba muito mais. É muito frustrante.
É, porque a demanda é muito grande de pessoas que querem saber só disso, né? Então,
as pessoas foram
acostumadas com a mídia a... ter essas notícias, e aí agora é isso, tipo, é o que o povo...
E é isso, aí tipo, o Léo Dias, ele quer dar bafo na coluna dele, porque é o que repercute, uhum. é o que a galera quer ver, e só que é bom que ele tenha esse tipo de matéria também legal, e que realmente, talvez não dê tanto view, mas
Sim.
se a gente for pensar assim, na hora de ver o que, que vai soltar de matéria, de vídeo e tal, fudeu, né, a gente não fala mais de coisas importantes e...
Né? tem sempre alguém que tá de olho pra desvirtuar qualquer coisa ali pra virar uhum. uma manchete, né? Então, live, então, acho que é um caminho, um terreno ali meio nebuloso, né? Porque você tá muito solto na tua casa, conversando com alguém, só que tem 10, 15 mil pessoas assistindo essa conversa que você tá tendo com alguém. E na conversa, às vezes, você vai falar alguma coisa fora de contexto, pode ser um absurdo.
Exato.
Então. Num tempo Exato. Onde a apuração jornalística não é uma coisa muito que tá na moda, o Instagram dos famosos virou o lugar pra dar notícia, né? Então, tipo,
mas...
Anitta postou no Instagram, não sei quem postou no Instagram, não sei o quê. E aí você tem uma live e dá de presente ali, a live.
Não, e, por exemplo, meu vídeo da Luísa Sonza, eu fiz um vídeo de 30 minutos com a Luísa, muito legal, falando, tipo, várias coisas. Ela revelou várias coisas da vida dela, de, tipo... coisas da carreira, revelou coisas que ela não falou pra ninguém sobre o próximo álbum e tal. Uhum. O que mais repercutiu foi o que ela falou sobre o Vitão, que foi tipo uhum. assim, um segundo. E é óbvio que eu sei que isso vai repercutir também, que eu vou chamar disso, vou botar no teaser ela imitando o Vitão uhum. e tal, porque aí é legal, é engraçado, é algo que todo mundo quer saber. Mas é isso, ela falou tantas coisas legais que, poxa, também podia repercutir. Claro que teve gente que repercutiu essas outras coisas também, né, não vou generalizar.
Uhum.
Mas é isso, né, realidade.
Então, por isso que eu fiquei impressionado, porque eu botei várias respostas ali que eu achava legais, mas falei, puta, isso aqui é uma resposta legal, mas é uma resposta que, sei lá, se ela for, talvez a minha outra resposta seja mais polêmica, mais alfinetando, mais falando de alguma coisa que vai gerar um burburinho, e ela não vai botar minhas frases mais, né, tipo, quando eu falo ali de representatividade em redação, de não sei o quê, que é um... Parece papinho furado, sabe? Tipo, aquela,
uhum.
é o famoso mimimi, é o famoso... Puta, sério, ela vem querer lacrar agora e toda hora, não sei o quê. Mas eu respondi a pergunta do jeito que eu achei legal,
isso,
né? E aí, no final das contas, entrou tudo, então... Foi muito legal por isso, porque as pessoas que leram a entrevista... Muitos amigos meus, roteiristas da Globo, leram por causa dos roteiristas da Globo que estão lá, né? Tipo, o Gui Souza
uhum.
e o Rodrigo. E aí... Vários mandaram pra mim, ô, parabéns, pô, que legal, matéria mó legal, falou umas coisas legais e tal.
Olha lá o palestrinho,
porque,
vai falar.
Se a gente for pensar, o que é a fama, né, Moody? Né? Você tá ali no anonimato, né? E de repente você tem a fama. É como se o mundo desse um giro 360, né? Certo? o mundo é como se fosse um disco de platina, né? E o disco de platina é o que, em um momento da vida, mostra que tal cantor fez sucesso ou não, de vendas e tal. Então, quando o seu disco de platina vira 360, você tem o quê? A fama. E aí, como lidar com a fama, Modi? Três pilares muito importantes pra gente lidar com a fama, tá? Autoestima, saúde mental e trabalho. Porque sem trabalho, a gente não mantém a fama, porque a fama ela é passageira, certo? A fama, ela do mesmo jeito que ela vem, ela vai.
Ai, meu Deus. Tá ótimo, palestrinha.
Então, vamos se concentra nesses três pilares sempre. Você que é famoso e tá ouvindo a gente, que você vai chegar lá.
Obrigada,
que é o que palestrinha. Que é o que eu tô fazendo.
A gente volta para aquele teste do BuzzFeed, onde André Brandt não era o famoso da foto.
Não era. Vê se alguém que tava naquela foto já saiu no Léo Dias. Só essa pergunta que eu faço aí.
Eu saí já, mas não, o foco não era em mim, né? Eu fui, o Léo Dias fez uma matéria da coletiva de imprensa de férias com ex, que
sim.
Eu apresentei. E aí fui elogiada por Léo Dias, ou o repórter que escreveu na coluna dele, falando sobre como conduzir bem a coletiva de imprensa.
Olha aí. Não, então, olha aí, o casal famoso. O resto da galera ali, nem sei quem são.
Modi, agora não desdenha, né? Não desdenha, agora que ficou famoso, tá assim. Mas, Modi, o que eu quero saber mesmo é se o Modi está preparado para a fama, para a vida de celebridade.
Olha, eu acho que sim, viu?
Eu quero aqui propor um teste. Um teste nível BuzzFeed, mas feito por mim mesma.
E?
Pra saber se o Modi está preparado para a vida de fama.
Você preparou um teste?
Preparei um teste, surpresa.
Nossa.
Vamos ver. Então vamos pro teste. Vamos começar com o basiquinho aqui, né?
Você mandou essas perguntas pra minha assessoria antes? Só porque vida pessoal, por exemplo, eu não queria me envolver muito.
Ah, paciência.
Se quiser mais falar do trabalho, lançamento novo aí.
Vamos lá. Você está prestes a fechar um contrato milionário. Mas para isso, você precisa criar um nome artístico. Não pode usar André Brandt. Qual seria o seu nome artístico? Não tem alternativa, você pode tirar da sua cabeça.
Tá. É Dedeco.
Ah. Sem graça, Modi.
O quê?
Dedeco?
Ué. Tem uma coisa ali de clima ali. Uma
meio
coisa,
MC
uma
Dedeco.
Coisa, uma coisa popular. Entendeu?
MC
uma coisa
Dedeco,
que...
achei.
Dialoga com o povo diretamente, entendeu? O Dedeco. Pô, o Dedeco. Viu lá a comédia do Dedeco? Porra, vi sim, porra.
Tá,
Dedeco é
Dedeco,
bom, hein?
Então, Dedeco sentiu uma vibe de MC, vou improvisar uma aqui. Dedeco vai pro lado musical. Com quem faria um feat?
Com quem faria um feat? É, Anna Kendrick.
Que isso?
Ué?
Fazer um pitch perfect?
Não, não precisa ser um pitch perfect, mas
ela não
canta
é cantora,
bem.
Né? Ela canta, mas ela é atriz.
Não, mas ela canta, pô, canta bem.
Mas ela não... Não, eu sei, mas ela não é uma... Tipo, não investe no lado cantora, tipo, solo, entendeu?
É aí que vem o Dedeco, que o Dedeco, ele não se condiciona a fazer... Ah, vou fazer feat com o Pedro Sampaio. Todo mundo faz, entendeu? Eu quero ver fazer feat com a Anna Kendrick.
Você virou um prato no Paris 6. Qual seria e qual seria o nome?
Tá. É que o nome seria meu nome, né, o prato.
Tá, pode ser, tá. Então vai.
Mas
qual
o prato,
seria o prato?
Um arroz birubiru, né, do Dedeco. Um arrozinho birubiru bem feito ali, né, no ponto, com bastante substância, vem naquela panelinha de ferro, sabe? Vem só vem a panelinha ali, um arrozinho birubiru, e aí tem a opção de você botar uma batatinha palha por cima.
Legal, fotinho com o Isaac...
Isso, birubiru do Dedeco. Sabe quando chega
birubiru
no aeroporto?
Do Dedeco.
Chega no aeroporto ali, tem aquela foto ali, eu com o meu pratinho assim, ó.
Legal.
É isso aí.
Qual foi a coisa mais de rico que você já comeu?
Coisa mais de rico que eu já comi. É, raclette na Suíça. Estive na Suíça, pra quem não sabe. Fazer uma série de shows lá.
Vamos pra próxima. Vai rolar a festa do Neymar de aniversário, aquela coisa bafo. Ele mandou você passagem pra você ir pra, Paris, te convidou e tal. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai atrás de um famoso que você queria muito conhecer, pra virar amigo dele.
Sim.
Faz stories e selfies com os famosos no seu Instagram. faz uma live pros doninhos.
Uhum.
Já vai logo procurando onde é o open bar ou open food. Investe ali na comida e na bebida.
Sim.
Ou cata logo o microfone pra cantar uma sofrência com a Marília Mendonça.
Então, eu faria todas essas coisas.
Claro, eu quero saber primeiro.
Mas eu faria numa ordem. A primeira coisa, open bar. Caralho, deslumbrado, deslumbradaço. Caralho, é isso aqui? Vou me embriagar, por quê? Porque eu quero chegar nos jogadores do PSG pra ser amigo. Então, virou, o Messi vai estar lá, vai ter os amigos dele do Barcelona. Então, enche a cara pra ganhar aquela autoestima pra trocar ideia. E como eu vou ser famoso, famoso com famoso dá match, entendeu? Não vai ser o fã. Sou famoso, tô bem vestido, meu terno bem cortado Dolce & Gabbana. A gente se conhece, a gente que é famoso, a gente se conhece. É um olhar, a gente já sabe. Você é foda também, eu não sei o que você faz. Mas tem pinta de que, porra, a gente pode ser amigo e pode ganhar dinheiro junto. E aí, bebo, colo nos malucos, começo a trocar ideia, abraço o Messi e abre a live do Donos. Abraçou o Messi, já cola aqui, ó, na live pro Donos. Fala, galera! Acá está mi hermano, Lionel Messi. Saludos para Brasil! Ei, Brasil! Vamos! Dale, chicos! Dale, Brasil, decí cómo se siente tener en casa tu papá. E aí cantou, shotzinho, Lionel. Shotzinho. Pá,
Lionel.
Virou um querosene com o Lionel. Aí vai ali, né? Vai filmando pra galera os doninhos doidos, os doninhos cascando o bico e embriagando. E aí, fala, galera, agora eu vou deixar o celular aqui na mesa. No tripézinho aqui. E vocês vão ver eu subir no palco com a Marília Mendonça. Daí eu pego. Subo com a Marília Mendonça. Bem na hora que tiver o Neymar online no Instagram dele, né? Pra aparecer no fundo. Estrategicamente. Porque na hora que a Marília canta, ele vai entrar na live dele, né?
Claro.
Ah, Marília, não sei o quê. Cata o Lionel no braço. Já tá meu brother, Lionel, aqui já seguiu de volta, amigo. Já marcou no story, conheci já os filhos, tá festa. Subimos eu, Lionel e Marília Mendonça pra cantar Maurício Manieri. Tipo, eu pego o microfone, bato no microfone assim, ó. Bonjour, je m'appelle André, je suis ami de Neymar Júnior. Aí, agora é o espanhol pra galera aqui, Lionel. Nós vamos cantar uma canção.
Mas a minha pergunta era uma.
Por favor,
um minuto.
Por favor, um minuto.
Eita, caralho.
Nós vamos cantar uma canção de Maurício Manieri, que é um cantante brasileiro estupendo. Som na caixa, DJ. Aí o Pedro Sampaio vai... E aí eu, Marília Mendonça e Lionel Messi vamos cantar o Baby, Ontem Eu Tive Um Sonho.
Solta só um trechinho pra gente.
Eu ontem tive um sonho, sonhava que você pensava em mim. Essa é a hora do refrão.
Tá ótimo, Mojo. Mas assim, eu queria uma resposta, né? Se fosse fazer uma coisa só dessas. Tá sabendo brincar.
Não, ia chegar nos malucos, ia forçar umas amizades muito aleatórias.
Tá bom.
Com certeza.
Vamos pra próxima. Fofocalizando soltou fake news polêmica sobre você. O que faz? Nada, apenas processa. Faz stories mandando shade. Participa ao vivo do programa pra dar sua versão.
Eu participo ao vivo falando que eu vou dar minha versão e na hora que eu entro ao vivo eu solto shade. Assim, não, gente, ó, eu queria só me retratar, eu queria pedir desculpa pro Brasil. Vocês me botam ao vivo pra fazer isso, por favor. Aí os caras, olha lá, hein. Você quer que eu entre? Eu falo assim, vocês são uns filha da puta, hein. Ganhando audiência às minhas custas. Hein? Ninguém nem assiste essa bosta. Só entrei aqui pra lembrar vocês disso. Tá bom? Obrigado, viu? Boa sorte pra vocês. Semana que vem o Silvio Santos vai mudar vocês de horário e ninguém nem vai lembrar da cara de vocês. Eu continuo famoso e rico. Se quiser eu pago uma mesada pra vocês aí até o final do ano, um seguro-desemprego. Abraço.
Bom, você é muito famoso e muito rico. Tem uma casa daquelas de famoso, coisa de casa do Drake, coisa assim, fodida. O que você teria? Tem que escolher uma coisa só. Aquelas coisas, item de luxo de famoso, tá?
Tá.
A, um. Uma privada de ouro com luz neon, ventinho quente, toca música.
Uhum.
Uma banheira de mármore no meio do quarto.
Uhum.
Hidromassagem, claro.
Uhum.
9 geladeiras pela casa, uma pra cada coisa.
Uhum.
Uma piscina que passa por dentro da casa.
Uhum.
Ou uma casinha no quintal, tamanho real, 2 andares pros cachorros.
Olha, casinha pros cachorros, 2 andares, eu acho incrível. Uma casinha pra eles ia ser demais. Toda adaptada, com uma rampinha pro quindinho. Ia ser maravilhoso. Pra mim, isso daí é um grande luxo. Ter uma pode ser aquelas casinhas na árvore, mas é uma casinha toda que... Aquelas árvores mais baixas, sabe?
Uhum.
E aí que eles conseguem acessar a casinha ali. Pô, ia ser incrível. Mas, o que eu acho que eu teria... É, ia ser um... Todo mundo tem um cinema, né? Gente rica em casa. Só que eu teria um cinema no banheiro. Como é que seria isso?
É, não é nenhuma opção que eu dei aqui.
Ah, não pode ser outra?
Eu te dei alternativa pra você escolher, caralho.
Não, tá, tudo bem. Eu escolho dos cachorros, então.
Ah, você escolheu dessa.
Eu escolhi dos cachorros. Só que agora eu vou
Paris
dizer...
Hilton. Tá, é. Mas se você puder escolher...
Mas aí, o que eu ia fazer? Eu ia ter um banheiro muito bonito. Um banheiro de mármore, daqueles da hora. Foda. E aí eu teria uma banheira. E de frente pra essa banheira, eu teria uma parede inteira que seria um telão que descia. Pra eu poder assistir as coisas enquanto tomo banho.
Nossa, não, mas na banheira, né?
É.
É, um loot que eu teria era ter uma TV na banheira. Que aí você liga lá, não gasta água, deixa a água ali, né?
Isso.
Encheu, fica lá, curtindo, vendo uma TVzinha.
É, então, esse é um sonho meu de subcelebridade. Se eu fosse subcelebridade, eu conseguiria isso. Agora, como você falou que eu seria o Drake, aí eu teria a banheirona de mármore, ali aquela banheirona a pica mesmo. E aí eu colocaria a parede inteira pra descer o cineminha, sabe? O sistema de som.
Uhum.
Foda. E aí é isso. Aquele banho pra relaxar ali, você fica ali enrugadinho, vendo uma sériezinha de meia hora, um episódio de meia hora. Dá pra ver.
Gostoso. Próxima. Com qual famosa você emplacaria um namoro pra mídia, pra bombar?
Ana Kendrick.
Vou dar opção, caraca.
Ah, tá.
Mas não tá sabendo. Tudo Ana Kendrick. Você acha que ia bombar o seu namoro com a Ana Kendrick? Nossa, todo mundo ia falar.
Com certeza.
Esse, realmente, nossa, fala do...
Uh-huh.
É, tá. Vamos lá.
Tá com ciúme, é isso. Mudou o tom de voz.
Vamos lá.
Porque desmereceu.
Opções famosas. Uh-huh. Anitta. Marina Rui Barbosa. Rebeca. Luísa Sonza. Boca Rosa.
Olha... Num mundo hipotético que todo mundo é solteiro, né? É isso?
Claro.
Tá. Não, porque a Marina Rui Barbosa é casada.
Ah,
e tal.
É verdade, ela é casada.
Não quero causar constrangimentos, né?
Verdade, Mojo. Até porque você também, né?
É, nesse caso teria que ser bem hipotético.
Né?
Até, até porque é você que tá me oferecendo ainda essas pessoas. Então
assim,
vamos pensar num mundo hipotético, né?
Senão a gente volta naquele assunto de outros episódios sobre homenagem, né?
Isso.
Também podemos estar falando.
Então, deixa eu pensar aqui, porque eu quero emplacar, né? Eu quero chamar atenção com esse,
que vira, todo mundo fale disso e tal.
Ah, então a primeira opção seria a Anitta, com certeza,
pelo
buzz, né? Mesmo sabendo que daqui uma semana ela ia me largar. Mas acho que essa semaninha dá uma semaninha aí de umas notinhas boas, dá pra fechar um contratinho com a telefonia, acho que funciona. Marina Rui Barbosa, acho que a gente não ia ficar muito fake esse casal, sabe? Porque a gente claramente não tem uma
liga, né?
Não dá. Não orna, sabe? Como a gente diz no interior. Não sei, eu sei que ela... O pessoal fala que ela é uma pessoa divertida e tal, não sei o quê. Mas a imagem, acho que ela tem de ser uma... Não sei, não, acho que claramente a galera ia falar assim. Ele está se aproveitando da fama de Marina Rui Barbosa. Rebeca, maravilhosa. Acho ela incrível. Mas eu acho que ela não tem ainda esse nome que um casal com ela seria um... Caramba, esse casal aí... Dedeco e MC Rebeca, hein? Pô, seria um grande casal pro rolê, mas não seria um casal que ia me trazer toda essa repercussão que a pergunta pede.
Então, Anitta.
Anitta.
Última, hein? Você foi cancelado nas redes sociais, tá recebendo muito hate, muito hate, muito hate mesmo. Você bloqueia.
Uhum.
Você responde um por um, xingando de volta.
Uhum.
Expõe nas redes sociais. Ela vou expor todo mundo nas redes sociais.
Uhum.
Ou faz um vídeo chorando, pedindo desculpas.
Mais um homem branco rico, hétero, chorando.
Cis, normativo, chorando num vídeo.
Ah, a primeira coisa que eu ia fazer, Modi, é um vídeo falando que eu sou um homem em desconstrução. Eu também erro. Não, tô brincando. Jamais passar essa
mentira.
Vergonha. É, eu bloquearia.
Tô falando assim, se for coisa de, tipo, óbvio, tô falando numa situação que é aquela coisa de mimimi, galera te xingando por qualquer motivo e tudo mais.
Mas né? Eu fiz cagada mesmo ou eu fui cancelado?
Não,
foi eu...
não, porque senão... não. Porque nós temos que ser cancelado mesmo.
É, senão foda-se.
Não, tô falando de assim,
vida.
Pessoas te xingando no, nas redes sociais por qualquer coisa.
Tá. É, eu bloqueio.
Te enchendo o saco.
Eu ignoro, na verdade. Bloquear é só se você encher muito saco, eu não... Se for a mesma pessoa também, ali, enchendo o saco pra mim, eu deixo ela ali. Mas eu bloquearia. Se fosse um negócio muita gente, e eu sei que eu tenho razão e que a parada é exagerada, aí eu faria um vídeo, mas não seria um vídeo chorando. Seria um vídeo fazendo piada da situação.
Tá.
Seria um vídeo parecendo que eu ia fazer um pedido de desculpa, e aí no final eu faço alguma piada com isso pra galera ver, ó, vocês não estão me atingindo, galera.
Muito bem, Modi. Muito bem. Promete o Modi Celebridade, hein? Promete.
As piores respostas da história do game que a Modi criou.
Não soube brincar muito bem. Mas vamos lá, né?
Mas já acabou, Modi? Eu quero fazer mais teste. Eu gostei desse negócio de dar entrevista, sabia? Gostei.
É, eita.
Gostei. Acho
te levar lá no canal da Foquinha.
Acho que eu nasci pra isso, viu?
Mas, ó, eu separei mais aqui, porque eu quero ver se agora esse teste a gente vai se dar bem. Eu vou fazer também, que é do BuzzFeed, né? De vez em quando a gente sempre traz aqui no podcast. Eu adoro fazer testes. Tem
Boa.
Esse teste aqui que é... Qual celebridade ficaria afim de você se te conhecesse? É um pouco complexo, mas é isso. Qual celebridade ia te curtir, ia te querer?
Tá certo.
Então vamos lá, vamos
é complexo,
fazer.
Mas eu confio. Que é do Rafael Capanema, eu confio no potencial dele pra resposta ser boa.
Abre aí, eu abro aqui e a gente vai marcando.
Tá.
Pode ir? Posso falar?
Pode.
Primeira pergunta. Qual destas barrinhas de stories do Instagram é mais parecida com a sua? Então temos quatro imagens, uma com três barrinhas, outra com seis... Uhum. A outra com um pouco mais, a outra que é tipo só pontinho stories da Anitta,
sim,
sabe?
A outra aquela que é a Dani coisa. Calabresa, tá.
É.
O meu é o de três Qual? Pontinhos só.
É, o meu é o terceiro que é umas 10, antes dos pontinhos da Anitta.
Isso, são 10.
Vamos pra próxima. Escolha um mimo, alô marcas. Então temos cosméticos, comida, roupas e acessórios, material de desenho.
Olha, eu vou ficar com comida, hein.
Puxa, eu tô na dúvida entre cosméticos e roupas e acessórios. Roupas e acessórios pensando que são coisas que eu gosto, que eu quero, né? Coisas legais. Uhum. Então pronto.
É.
Escolha um motivo pra tretar na internet. Crush, política, divas pop, futebol.
Calma aí,
deixa eu... Eu sou 100% divas pop, né? Eu só brigo com as... Ah, eu brigo com as políticas também. Mas vou de divas pop.
É, política eu cansei já. É... Futebol, vou de futebol. Fã de futebol
Escolha
é uma pessoa muito boa pra brigar.
Nossa, é pior que diva pop, fã de futebol. Escolha uma praia pra passar as férias com os parças. Aí aqui são só imagens, mas a primeira é uma coisa mais Fernando de Noronha, uma coisa mais ilha particular.
Uhum.
Todas são, né?
É.
A segunda ali é uns coqueirão, uma coisa mais Bahamas.
Uhum.
A terceira é a mesma vibe, mas tem uns puffs, uma sombrinha. E a terceira é tipo só o lago... O oceano e montanhas.
Eu ficaria nesse que tem uns puffzinhos, porque eu não gosto muito de sentar na areia.
Eu vou nos puffzinhos que é bem-estar, né? Tem um sol,
vibes,
tem
né?
a sombra, tem o puff. Escolha um escândalo pra se envolver. Começar a namorar ex do inimigo.
Tá.
Brigar com parente em público.
Tá.
Tomar um chifre em rede nacional.
Uhum.
Ou sair na porrada com um rival no aeroporto.
Sair na porrada com um rival no aeroporto.
Credo, Modi. Por quê?
Que eu acho da hora. Um beijo pro Chorão, nosso herói.
É verdade. Puxa, gente, tô na dúvida, hein? Porque tomar um chifre não é legal, então não quero. Briga com parente também não quero. Começar a namorar ex da inimiga, eu acho que não tem nada a ver essa coisa de inimiga. Vou sair na porrada também.
É, sair na porrada, é bom demais.
Sair na porrada e foda-se.
É.
Sabe o que é meu sonho de escândalo de celebridade?
É.
É brigar com paparazzi. É uma coisa muito anos 2000, né? Você bate na câmera.
Muito.
Escolha uma pose pro Instagram. A primeira é uma coisa na praia, a menina olhando pra trás, cabelos ao vento. A segunda é uma parede colorida, um cara sorrindo com o braço cruzado. Terceira é uma coisa bem modelo, olhando pro nada e pensando em tudo. E a última é uma modelo com a mão no cabelo, olhando pra baixo, tipo, ai, sou linda.
O meu é o rapaz ali de bracinho cruzado, dando risada na parede.
E eu, hein, Monte? Qual que é mais
você
eu?
Você é a mãozinha no cabelo, olhando pro puxão. Com certeza.
Eu tirei a Rihanna. Não acredito que a Rihanna... Meu Deus, será que ela ia ficar afim de mim? Aí tá escrito, você tirou a Rihanna. Agora só falta ela te conhecer pra se apaixonar. Pelo amor de Deus. Gente, eu faço o que essa mulher quiser. Se ela quer casar, vamos casar.
E eu tirei Bruna Marquezine.
Caralho.
Agora só falta ela te conhecer pra se apaixonar.
Nossa, amor, estourou.
Olha aí.
Caralho, mano. Queria muito que a Rihanna se apaixonasse por mim.
Vai rolar, amor. Vai rolar.
Vai rolar.
Nossa, esse chifre aí eu tomaria com orgulho.
Com felicidade, né?
Nossa, eu ia sair correndo, gritando na cidade.
Nossa, eu ia ligar pro Moody pra contar. Moody, peguei a Rihanna. Nossa.
Eu ia estar com o Lionel, trocando uma ideia. Fazer um FaceTime, eu e Lionel, Moody e Rihanna.
Isso. Nossa,
hi, guys!
Me dá até um negócio. Moody, queria saber, assim, ó, quando você ficou famoso... É, a assessoria mandar o release pro jornalista. Como é que seria o release do Moody?
Putz, a vida. Release, ele tem uma... Você sabe que eu tenho uma coleção de release, né? Eu já falei isso no Twitter, né? Que é uma das umas coisas mais mágicas que tem pra quem trabalha na televisão é você receber do assessor o release. Porque o release é tudo aquilo que você não vai perguntar pra pessoa e o assessor faz justamente o contrário, que é pra te induzir a perguntar coisas que eles querem que você pergunte. Então eles vendem o artista com uma visão totalmente distorcida da visão que você, jornalista, tem do artista. Então eu sempre guardei vários desses releases, eu tenho essa coleção aí, deve ter uns 40 releases, porque é sempre muito gostoso, porque quando eu vou escrever uma entrevista, alguma coisa, para qualquer job que eu tô, o assessor, ó, tá aqui, ó, o release do artista atualizado, com as informações, aí você fala assim, cara, não tem como eu perguntar essas coisas aqui. Eu vou caçar um aqui.
Eu amo que o Moody tem... Só as coisas que o Moody tem. Release de famoso. Eu já tive release enviado. Vamos tentar achar o meu?
Seu release?
Puxa, como é que eu vou achar meu release que a assessoria divulgou?
E aí eu tenho meu, eu tenho um amigo produtor de elenco, né? E aí toda vez que ele se depara com um release, ele me encaminha, do nada. Tipo, chegou um artista novo lá no programa que ele trabalha, ele fala, André, toma esse.
Puxa, eu queria muito achar o meu.
É, e aí o que acontece do release é que, tipo, por exemplo, release de comediante. Sempre tem uma foto dele segurando o microfone de cabeça pra baixo, porque ele faz isso, entendeu? Ele zoa o ambiente. Tipo, ele não bota o microfone na boca. O microfone tá enrolado no pescoço dele. Ou o microfone tá de ponta cabeça, assim. Ou ele tá com as duas mãos abertas, assim, dando um sorriso. Do tipo, fiz merda, hein, gente, mas meu trabalho é esse. Daí você já fica numa bad, já. Quando você recebe a foto, você fala assim, puta que pariu. E aí sempre tem algumas palavras-chave, que é autenticidade. Autenticidade, todo artista brasileiro é autêntico. Isso aí, nossa, com muita autenticidade e carisma. Com muita autenticidade, fala o que pensa. Tem um artista, que eu tenho quatro releases dele. Que ele foi cancelado muitas vezes. E aí, no último release, a assessoria meio que ligou, foda-se. E a primeira linha é assim. Ele fala o que pensa, não está nem aí.
Maravilhoso!
Aí, quando eu recebi isso, eu falei assim, porra, aí a assessoria entendeu. Porra, o quarto release que a gente vai ter que fazer em quatro anos que você, tá, que você existe. Porra, então, se você só faz cagada, vamos vender que o autêntico é isso. Aí vem a autenticidade. Sempre muito autêntico, fala o que pensa, não está nem aí. Com mais de não sei quantas visualizações, aí vai. Aí, autenticidade. Todo release vai ter autenticidade, que é uma palavra muito, muito importante. Carisma, é sempre muito bom, que o cara quer vender o artista dele como carisma, sabe? E aí, ele é muito autêntico e tal. Aí, quando chega na hora da entrevista, parece uma pedra de gesso, o artista. Não interage nada.
Zero aí, carisma.
Não, é muito bom, porque é um negócio que eu vira e mexe, eu pego e dou uma lida, sabe? Aí tem uns que são muito bem produzidos, assim. São textos bons. Tipo, release da Luísa Sonza. Foi o último que eu recebi. Bem escrito. Com manchete. Como se fosse uma matéria, sabe? Tipo,
sim.
Aí faz como se fosse uma matéria que, se quiser, você pode postar isso aqui. Se quiser fazer um perfil sobre a Luísa Sonza.
Tem uma galera. Se você for reparar, tem um monte de lugar.
É.
E a pessoa recebe o release só copia e cola.
É, total. E aí você vê que, por exemplo, dela aqui, ó. Parabéns aí pro pessoal da equipe da Luísa aí. Só que tem uma galera mais B, C, que é a galera que quer se vender pra televisão, né? Então eles querem mostrar que eles têm atrativos. E geralmente são comediantes. Ou youtubers meio emergentes e tal. E aí o... Tem esse daí que eu falei aí do cancelado, ele é um humorista, né? E aí é muito bom, porque ele tem as fotos constrangedoras de sempre muito alegre, fazendo umas caretas,
engraçadão,
não sei o quê.
Um joinha.
É, e fala o que pensa, não está nem aí.
Sem muito... papas na língua.
Brincando sempre com o cotidiano. Esse aí, comediante também, pra caralho. E aí eu sou muito, muito fã disso. E aí eu acho que pra eu ter um release, tem que ser brega, sabe?
Sim.
Tipo, tem que ter alguma piadinha, alguma brincadeira com a coisa de escrever, de criar, sabe? Tipo, de criação, essas frases de Facebook. Abriria com uma
sim.
frase de Facebook.
Pensativa?
É, aquela frase assim, fala assim, caralho, hein, maluco... Maluco, porra, ele cria mesmo os negócios. Que nem o Pedro, irmão da Maíra, amigo nosso. Que ele não consegue entender o trabalho criativo. Porque ele é um cara de firma. E aí é sempre muito bom, que ele gosta assim. Mas aí você pensa o negócio, e aí você pensa, escreve, e o cara vai lá e fala, né? Tipo, é o jeito mais simplista de dizer como é que é o trabalho. E aí eu acho que o release tem que ir pra esse lado do cafona. O da Modi era cafona, seu release?
Ah, não, era tipo meio óbvio, assim, meio...
Mas bem feitinho, né? O da Modi é bem feitinho, com certeza.
Não, você me respeita, né? Me respeita.
Então, aí eu vou ver se eu acho que mais um, que tinha um muito bom. Porque eu gosto desses de artista B.
Uhum.
Porque o artista A, tipo, o release ninguém vai ler, porque não precisa, sabe? Tipo, uhum. O artista A, você já sabe o que ele tá fazendo, que ele tá 30 anos de carreira, que não sei o quê... Vai ter uns dados dele ali pra você precisar, quantos anos de carreira, o nome do disco, né? Essas coisas funcionam quando você vai fazer uma entrevista. Mas o artista B, ele quer vender a alma. Ele tá muito focado.
Ô, Modi, mas no seu release tinha que ter as imitações, né? Muito bom de imitações. Muitos personagens, né?
Muitos personagens. Isso aí é bom também. O vestido de cada personagem, assim? Meio...
Bem cafonão.
Meio Vini Vieira, que fazia o Glu-Glu. Ele vestido de Faustão. Vestido de Gugu.
É.
Vários personagens com uma barba
falsa. A gente tem uma imitação nova do Modi pra trazer essa semana. Fogaça no Masterchef. Agora a gente tá vendo o Masterchef toda terça, né? Na Band. Ficaria divulgação gratuita.
Tá aí, não perde.
E aí o Modi agora tá imitando o Fogaça. E é igualzinho.
É que o Fogaça, ele tem aquela vozinha dele do pigarro ali, né? Ele tem aquela vozinha intimidadora, né? E aí eu acho muito louco no Masterchef, porque os caras ali, eles estão ofendendo pessoas que estão fazendo um arroz e feijão, sabe? Tipo, é um negócio que era pra ser super de boa. Tipo, gente, é uma comida, sabe? Pô, não ficou bom? Vamos pedir um delivery? Beleza, tá tudo bem. Agora os caras descascam o cara por causa do ponto da folha da mandioca. Você fala assim, porra, gente, calma lá também. E aí ele é sempre num tom acima.
É, tipo,
sempre tem uma senhora que tá lá, tipo, que poderia ser minha mãe, sabe? E aí ele veio... Ô Marizete, creme de leite, Marizete, vai sentar na graxa, hein? Caralho, bicho, deixa a mulher cozinhar em paz.
Não, eu gosto quando o Modi imita ele experimentando,
Aí mete a boca assim, gostei, tem acidez, cremoso, a farofa mais ou menos, né, Marizete? Faltou um pouquinho de sal. Mas é um bom prato. Eu gosto, é um bom prato. Não serviria no meu restaurante, mas é um bom prato. E aí ele esculachou a Marizete. Coitada da Marizete. A Marizete fez uma farofa pro cara com o maior carinho. Em rede nacional.
A Marizete sai triste, Marizete.
E o cara gritando. O cara tá lá cozinhando, o cara tá coando o negócio. Vai sentar na graxa, Osvaldo. Ele falou, caralho, o que tá acontecendo?
Tô só coando uma laranja aqui,
calma,
cara.
Vai descascar laranja ou não, Osvaldo? Nem tô usando laranja na receita, chefe. Vai laranja, hein? Esse cuscuz aí vai laranja, hein? Tem certeza? Você, caralho, calma, meu. Se você não gostar, pede uma comida depois. E é do nada, é do nada.
Ele passa. Queria muito ver o Moji no Masterchef. Agora, toda vez eu falo isso, que o Moji tá se superando. É cada comida que ele tem feito aqui, viu? Que olha, eu vou escrever um monte de surpresa no Masterchef.
Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho como eu participar.
Imagina um monte de fogaço. Vai sentar na graxa, hein, André?
Você tá louco, tá gritando por quê, cara? Deixa a gente cozinhar aqui. Eu ia ser meio Mohamed, assim.
É.
Do tipo, ah, eu não gostei. Fala, tudo bem, eu gostei. Beleza, próximo. Eu ia ser esse cara que ia debochar do chefe ali, porque eu não consigo lidar muito com essa postura arrogante. Eu sei que faz parte, a galera
faz
fala,
parte.
Ah, não, porque na cozinha, não sei o quê, não sei o quê. Fala, ah, mano, o maluco gritou comigo, já perdeu na hora já a razão. Ah, não, porque é no calor, né? Não, foda-se, tá fazendo uma comida, caralho. Tô transplantando um coração numa pessoa que vai morrer. É um arroz, caralho, você vai lá e faz outro, foda-se. Joga fora e faz outro arroz.
Eu gosto deles, faz parte da persona. Bom, então vamos pro FAQ?
Vamos sim, Marizete.
Mas chega, né? Já deu.
É, eu gosto.
O bonequinho de hoje é Moji.
Isso aqui é o quê? Isso aqui embaixo aqui do prato é o quê, Marizete? Podia botar separadinho o molinho. Bota o molinho, a carne mais em cima. Uma acidez, uma cremosidade. E aí você pega, salpica aqui, ó. Mas no cantinho do prato, Marizete. Não vai botar tudo junto, porque fica feio. É, Marizete chorando. Vamos pro VAC, vai.
Eita, nós.
VAC, donos da razão. Tava pensando aqui, a gente tinha que fazer um VAC um dia, que é pedir pros doninhos mandarem áudio imitando famosos.
Ai, gostei.
Próximo episódio, então, a gente vai pedir o FAQ, que é pra vocês mandarem áudios fazendo imitações. E aí a gente vai julgar a imitação de vocês. E aí a gente vai tentar recriar a imitação de vocês pra ver se a gente consegue imitar a imitação de vocês. Vai ser um grande exercício lúdico aqui, né, gente? O meu release também tem muito essa coisa do lúdico, né, Moji? É um rapaz que brinca ali com o real, o irreal, mas o que é real? Né? É a pergunta que eu faço.
Gente, por favor, vamos brincar de imitação.
Ah, vamos brincar. Oh, e aí, ó, meu release, o título é esse. Vamos brincar com Dedeco?
Nossa,
com
é
mais
infantil.
De 10 anos trabalhando como roteirista de comédia.
Mais de 10 anos de idade.
E...
Bom, vamos começar com o Merchan, né? E hoje eu quero já puxar o Merchan, que tem um tom provocativo, um tom de protesto. Que a Daniela Lemes mandou lá no nosso grupo do Facebook, Doninhos da Razão, e ela disse: companheiros doninhos, eu já mandei mensagem para nosso casalzão favorito várias vezes, mas eles nunca visualizaram. Então pensei em escrever aqui. Vocês topam dar um like nessa publicação para ver se eles me notam? E aí ela vem com... Ela é pesquisadora, falou: meu nome é Daniela Leme, sou atriz e pesquisadora, e com a pandemia, adivinha, meus trabalhos foram todos cancelados. E aí ela veio trazendo o projeto dela, que é a Oficina do Artista. A Oficina do Artista me lembrou o quê? Moji Palestrinha.
Com certeza.
É a cara do Moji Palestrinha, a Oficina do Artista. Então, Moji, queria propor aqui um merchan. Então, Moji, queria propor aqui um merchan da Oficina do Artista feita pelo Moji Palestrinha.
Então eu não vou nem fazer a voz de merchan, tá, Moji? Eu vou numa linha mais aqui de conversar mais com
mas
o público.
Mas de TED, né? Uma coisa mais TED.
É,
TED
uma coisa mais, é uma coisa mais TED, mas não é aquela coisa aberta, né? É uma coisa mais fechada aqui entre nós, sabe? É o caminho direto, falando direto com o doninho, entendeu? Eu acho que esse papo funciona melhor, assim. Porque o merchan, na verdade... Não sei, o merchan às vezes é muito largado pro povo, sabe? Eu gosto de falar direto no ouvidinho de cada um, pra você se sentir especial.
Tá, Moji, começa logo.
E a Oficina do Artista é uma página no Instagram pra falar o quê? De arte e das várias camadas da profissão do artista, né? As camadas, pra quem não sabe português e tá acostumado a, e foi alfabetizado em inglês igual eu, são os layers, né? Que a gente chama no meio empresarial, né? Então, o artista tem várias camadas, vários layers. Ele é como uma cebola, né? Quando você corta uma cebola, a cebola tem várias camadas ali, né? Isso não quer dizer que uma camada é melhor que a outra ou que uma está em cima da outra. Elas se complementam, né? Então, o que a gente tem que dizer aqui é que a carreira do artista, todas essas camadas, elas se complementam. Não funcionam sozinhas, entendeu? Senão você vai ter uma cebola despedaçada. E você faz o quê com uma cebola despedaçada? Um ceviche, talvez. Então, É, eu gosto muito do nome dessa página, porque é oficina, né? Oficina é o quê, Modi? O que a gente leva para oficina? A gente leva coisas que não estão funcionando, né? E o que a gente faz? A gente conserta as coisas. E aí é uma coisa muito do artista, né? O artista faz o quê? Ele pega o caos, Modi, e traz alegria. Ele conserta a vida das pessoas com a sua arte. E a palavra oficina mostra pra gente também o quê? Que a arte, ela é como um carro, né? Né? Todo carro, para andar, ele precisa do quê? Do quê, Modi, que o carro precisa para andar?
Gasolina.
Combustível. No caso da arte, o combustível é a alma, entendeu? Sem alma não tem arte. Tá bom, Modi? E sem gasolina não tem carro andando. Ou seja, o que a gente tem aqui?
A oficina do artista.
Uma dicotomia, Modi. Entendeu? Uma dicotomia. E aí, eu aproveito essa dicotomia para fazer o quê? Jogar aqui uma provocação para quem tá ouvindo a gente. Eu quero provocar também. Porque, às vezes, é muito fácil para você ouvir, aprender. Mas se você não é provocado pela arte, a arte não tá cumprindo o papel dela. Porque a arte, ela tem que provocar. Entendeu? Não tem certo e tem errado na arte. Ela é provocativa. E aí, eu vou jogar essa provocação para vocês. Podcast arte?
Sim!
Não posso dizer. Eu joguei pro público a provocação. Porque se eu der a resposta, fica fácil. Eu quero agora que você em casa aí, você que tá lavando louça. Lavar louça é uma arte? É uma arte. Não é?
Depende, sim!
Depende do ponto de vista. Então...
Dona Xepa.
Assisti muito. Então, acessem a oficina do artista. Ajudem aí os artistas. Entendam mais sobre essas camadas. Porque a arte, ela é isso, Modi. A arte é o combustível da alma. E só na página Oficina do Artista, você vai ajudar a arte a consertar o mundo. E se você achou que isso aqui foi pouco, né? Ou se o seu cérebro é limitado a ponto de não ter compreendido todas as esferas, eu digo mais, as camadas desse aprendizado, né? Que é uma palavra que está muito na moda, né? A camada, o layer. Vou dizer para vocês que lá na Oficina do Artista, a nossa querida Doninha vai lançar alguns cursos focados em metodologias de trabalho e planejamento de projetos artísticos. Ou seja, várias palavras que, se você falar elas, você passa uma credibilidade, mas eu, por exemplo, não sei o que eu falei.
Então acessa lá.
Então você vai ter que acessar @ Oficina do Artista e entender esses cursos aí. Talvez eu até me inscreva no curso para entender um pouco mais essa metodologia de trabalho aí.
Da hora.
Vem.
Muito bem. Vão lá consumir essa arte. Depois desse curso palestrinha, acho que temos tudo que prestigiar, né? Vou seguir aqui. A gente não pediu nenhum FAQ específico, porque temos mensagens diversas nos nossos posts. Viemos aqui um pouco... outro dia falaram que a gente deveria comentar mais os comentários. Uhum. Então, trouxe aqui alguns. Já que a gente estava falando do Doninhos da Razão no Facebook, inclusive, se você ainda não está lá, corre lá, que é a única coisa boa no Facebook. É o grupo Doninhos da Razão.
Isso aí.
E tem um post que é um pouquinho mais antigo, mas achei interessante. Achei uma coisa sobre mim mesmo, né? Mas
provocação?
Não sei. Graziela Pedaço falou: gente, apesar de nova aqui, ouço podcast desde o comecinho e sempre admirei a maturidade dos Modis falando do passado deles um pro outro. Mais um episódio, me surpreendi com a compostura da Foquinha enquanto falava da tal gostosona do Birubiru e das possíveis candidatas. Foquinha me ensina a ser assim. E aí tem muita gente mandando palestrinha aqui pra ela, ó.
Ah, é?
Guilherme Fagundes. Gente, isso é autoestima e amor próprio em dia. Fora isso, a Foca também já foi casada. Também teve relacionamentos antes de estar com o André e ele antes de estar com ela. Essa maturidade vem de saber que, se fosse pra estar com ex ou com contatinho, não teriam terminado os relacionamentos anteriores. Como boa escorpiana autoconfiante, ela sabe que, se ele trocar ela por uma noite com arroz birubiru no motel e vibrador na bolsa, quem sai perdendo é ele. Quem quer assim é só fazer uma terapia, tratar das inseguranças, que fique igual na autoestima e confiando no próprio taco.
Nossa senhora, hein? Eu adorei que fez um texto,
viu?
Um texto maravilhoso e botou um escorpiana no meio. Ele deu uma deslizada.
E um vibrador botou no meio.
Eu gostei. Mas é isso aí, né, Modi?
Mas aí a galera tá aqui, ó. Não sei quantos anos vocês têm, mas isso é tudo parte de um processo. Com 19 e 20 anos, eu me acabava de chorar pensando que meu namorado podia ainda sentir algo por alguma ex. Com 32, eu só penso que se quiser ir, que vá em paz. E acho o máximo se as ex do meu atual forem gente fina, elegantes e sinceras.
Eu não sei se é um lance de idade, não. Acho que é mais um lance de cabeça mesmo, né? De cada um.
Maturidade.
Leva... É, maturidade. Tem gente
viver com... experiências.
É. Vai de cada um mesmo. Não adianta vocês quererem ter essa cabeça se vocês, né, não têm. Então, tem que saber administrar aí do jeito de cada um.
Mas acho que o menino falou certo lá. É um processo de autoconhecimento.
É, total. Porque o quê? Às vezes a gente olha muito pra fora e não olha pra dentro, né, Moody? A gente tem que fazer esse giro um pouco, né, do... Que eu chamo que é a endoscopia do saber, né? Que é quando você tira aqui e bota de volta pra dentro, sabe?
Sei. Que nem um grande cheesecake, né?
É. Um cheesecake também. Tá. Você come cheesecake e depois você vai fazer o cocô do cheesecake. Ele deu a volta por dentro de você, né? Ele conheceu o seu corpo por completo.
Exagerou,
né?
Agora. Exagerou. Vamos lá. Recadinho fofo. Da Tássia Rodrigues. Oi, casal, tudo bem? Conheci o podcast de vocês há uma semana. Ainda tô no episódio 19, mas me divirto muito. Então ela não vai ouvir esse aqui, talvez. Ou talvez já tenha maratonado.
2030 vocês ela ouve.
Vocês têm histórias maravilhosas. Nossas vidas são muito parecidas e a minha sensação é de que conheço vocês há anos. Como se fossem meus amigos de infância. Tô mandando essa mensagem porque quero dizer que além de vocês terem o melhor podcast de todos que já ouvi até hoje, me lembram um tempo todo porque eu decidi ser jornalista e trabalhar com comunicação. Ouvir vocês me ajuda muito a passar pela loucura da quarentena, principalmente nos dias que estou triste. Os episódios que mais gostei até agora foram com a Titi Vidal e a dos casos sobrenaturais. Eles me tocaram muito porque são basicamente a história da minha vida todinha. Beijo grande, que vocês tenham cada dia mais sucesso.
Caramba, o episódio sobrenatural é a vida dela todinha?
Pois é, achei louco.
Fiquei um pouco preocupado com ela aí, mas... Porra, valeu aí por estar ouvindo a gente. Daqui uns 3 anos você vai chegar nesse episódio aqui. E vou te dizer que vamos dar uma mensagem do futuro pra ela, que ela vai ouvir. Ela tá no 19, ela vai demorar uns 5 meses, vai, pra chegar nesse aqui.
Será? Não, tem gente que maratona tudo num dia só.
É?
É, os doninhos aí fazem maratona no fim de semana, pelo que eu vi.
Tá.
Às vezes.
Então tá bom. O que pode ter acontecido aí no futuro próximo pra ela...
Ó, puxa, amor.
Quando você chegar aqui nesse episódio, a vacina da Covid vai estar rolando, viu?
Nossa, amor, então, tomara, hein? Conta pra gente, Tássia.
Vamos trazer essa energia
boa aí.
Quando
você ouvir. Boa. Ó, Rafaela Correia mandou. Preciso vir aqui falar que o Mod Palestrinha é igual a réplica perfeita do meu professor de economia e negócios. Sou estudante de nutrição. Semana passada ele fez uma comparação entre plantação de batatas, sociedade, mercado e escambo. Será que o Modi conheceu o professor? Falou o nome dele. Vou falar o nome dele aqui, que sei que não vou levar um exposed. Inclusive lembrei agora que ele ama falar palavras picadas para a turma complementar no chat na aula ao vivo. Ai, ícones.
Você viu que eu fiz isso, né? Esse é um praxe também.
É o quê, Modi?
É oficinador? Artista, muito bem. Você vai trazendo o público, né? A pessoa tem que ficar. Isso é uma tática boa de professor, porque você tem que ficar atento na aula dele, porque você nunca sabe quando ele vai pedir pra você completar uma palavra. Por mais fácil que ela seja. Então ele tá ali e você fica aqui, ó. Ih, caralho, essa eu sei. Deu parábola. Ei, caralho, tô prestando atenção. E aí, quando você percebe, você tá prestando atenção.
Quando você fala a palavra errada, o parabéns. É. Tá falando da parábola.
É, aí você passa vergonha ali. E eu fiquei muito curioso com essa analogia da batata aí, viu? Porque a batata, essa galera aí dessa linguagem aí, do professoral aí, da palestra, a batata é muito boa, porque é isso, a batata ela tá debaixo da terra, né? Então é um ótimo elemento para fazer essas coisas, que ela nasce debaixo da terra e depois a gente tira ela da terra, então tem todo um movimento da batata aí, que é um... Muito esperto esse professor aí, hein?
Oh, mas os comentários da galera é pedindo, cobrando a live do Palestrinha.
Que dia que a gente pode fazer?
Eu acho que a gente deveria fazer um post no Instagram do Donos, divulgando então a data da live.
Com certeza.
Tá, vai então vir. Fiquem de olho lá que a gente vai fazer no feed do Instagram do Donos, um post falando dessa live dos doninhos, tá? Ó... Oh, inclusive, a Mariana.mc Governe falou que quer a live do Monte Palestrinha e disse, já tem o assunto que quero que você fale. Eu não tenho Facebook. Como faço para interagir com vocês? Tipo, mandar histórias. Manda histórias pra gente sempre, qualquer coisa, na DM do Instagram.
Acabou de mandar?
É.
Gente, aqui, como que eu falo com vocês?
As pessoas acham que a gente
falou.
Não lê.
É.
Muita gente mandando dica pra gente, pra não ter o cartão clonado, nada do tipo, usar o cartão virtual pra realizar as compras.
Ah,
muita gente mandou isso. Carol Formiga Muniz. Me identifiquei com a moça do mercado, porque trabalho em restaurante e descobri que a maioria da população tem muita dificuldade em colocar luvas plásticas. Eu confesso que às vezes eu dou risada. KKK.
Uhum.
Pediram live do Modi fazendo teste do Covid. Eu pensei em gravar, mas eu tava preocupada com o Modi e falei, não vou gravar, vou poupar ele.
Esse foi o maior sinal de carinho que a Modi já fez. Foi, ela perdeu a grande oportunidade de ter uma obra de arte na mão dela pra postar, só por solidariedade ao meu trauma.
Ah, eu fiquei preocupadinho.
Perfeito.
Tem limite, né, Modi? Tem limite.
Muito perfeita.
Underline Z Bonacorsi. E o tal do projeto em dupla, e eu só pensei nos Modis apresentando Casamento às Cegas no Brasil. O sonho de uma doninha. Ele vai longe, né, menina? KKK. É, amores.
Será que vai longe?
Será que longe?
Ou perto demais? Mas o que é perto e o que é longe, Modis, se a gente pensar que a Terra é redonda?
Tão perto, mas tão longe?
O que é perto, se a gente inverter o planeta, pode ser longe.
Pelo
tudo vai
de
do ponto de vista. Da angulação, né? Então, talvez a doninha pode estar num caminho aí de... Vai saber, né?
Glaucio Neves Underline. Eu não acredito que vocês não falaram sobre a máscara geriátrica do André no episódio do Drive-In. Queria ver ele reagindo aos comentários. Teve geral comentando da máscara gigantesca do Modi. Muita gente falando que era um fraudão. Né,
pois
Modi?
É.
Eu mesma também dei uma zoada, não vou negar.
É, eu não achei muito legal, não. Achei que...
O Modi ficou meio... Falou comigo sério, que ele tem esse personagem também, que é o Serrinho. Que do nada ele lança uma série e eu fico meio assim, caralho, acho que ele ficou bravo.
É, porque eu acho isso. Eu tô ali me protegendo, né? Uma pandemia, 120 mil pessoas mortas e não sei se é legal rir disso. Mas aí vai de cada um, né? Botar a cabeça no travesseiro e refletir se o que fez no dia foi certo.
Esse é o Modi magoadinho.
O personagem sério do Modi acabou de perguntar um negócio, ele manda na lata, a primeira coisa que vem na cabeça,
andando.
Como se fosse uma certeza.
Outro dia eu falei, Modi, quando que a gente vai fazer pinhão? Ele falou, quinta-feira. E saiu andando. Era amanhã, quinta-feira.
É assim.
Ó, vou falar duas coisas, tá? Mais duas aqui, só pra encerrar.
Tá.
A Raitana Barrada, essa aqui é parça. Essa daqui tá comigo, ó. Me acompanha aí nas redes. Faz tempo, hein? Maravilhosa. Ela mandou, oi, donos da razão, né? Então, eu queria saber o app de plantas do André. Com a correria do home office, deixei acumular os episódios e ouvi tudo na sexta. E não lembro qual EP específico o André fala do aplicativo. Mas hoje comprei umas plantinhas e queria usar. Help. E mais gente perguntou qual que é o aplicativo, Modi. A gente vai fazer esse merchan gratuito?
Vamos. O aplicativo é o Picture This.
Picture This.
Isso.
Boa.
O subtítulo dele é Um Botânico no Seu Bolso.
Ó, oh. Gostei. Bom, vamos para a última aqui, que foi Ellen Markowski, que ouviu atrasado o episódio, né, e não conseguiu mandar o FAQ dela com a história do novo normal mais bizarro que ela viveu, e ela mandou até foto, então eu vou ler.
Uhum.
Queria compartilhar o atrasado novo normal mais bizarro que já vivi, já que nem saio de casa. Meu pai mora em uma cidade do interior do Mato Grosso e fui visitá-lo no dia do meu aniversário, que era o dia dos pais também. Porém, a cidade só entra pela estrada e pelo rio. Eles fizeram uma barreira e eu tive que pegar uma conta de luz do meu pai, certidão de nascimento, documentos e o principal e mais bizarro, tinha que saber o apelido dele na região.
Caralho.
Entre parênteses, ela botou, todos têm um codinome. Aí, depois de passar por tudo e comprovar que era filha do meu pai, mediram minha temperatura e me deram um apelido também. Só assim entrei na cidade.
Oi, ela não falou os apelidos?
Eu fiquei muito curiosa pra saber os apelidos.
Puta, eu odeio a pessoa que vem com a história e não conta os
detalhes. E não conta tudo. A gente quer saber os detalhes. Eu quero saber os apelidos.
Porra, esse era o ponto alto.
Aqui ela... Olha, graças a Deus. Os doninhos, eles sabem, eles são bons, né? Eles são... Putz, perfeito. Ela mandou o comentário no post do Donos da Razão.
Uhum.
E a doninha Io Flávia Gomes mandou. Que apelido te deram? E ela respondeu: Eli, filha de Quinho.
E Quinho é o apelido dele já.
Provavelmente.
Olha,
gente,
aí.
Eu achei muito engraçado isso. Tem que dar documento, conta de luz e ainda por cima o apelido.
É aquela coisa de interior, né?
Muito, tipo, eu amo interior,
o documento não vale mais do que você conhecer o apelido de uma pessoa.
É.
Esse é o espírito.
Gente, é maravilhoso isso, eu amei.
Bom demais.
Não, bom demais. E queria lembrar que depois que a gente gravou o último episódio, eu fui ao mercado pra medir minha temperatura. E queria vir aqui rebater o que o Modi disse.
Ah.
Não teve nada de... O que você falou lá? Use máscara.
Ah.
Pra mim apareceu 36,3, temperatura normal e só.
Ah lá, então...
Não teve use máscara.
Tem, pô. Não sou doido?
Não sou doido.
Então tem algum problema aí. Ou na máquina ou comigo. Eu vou resolver isso daí. Eu vou sair dessa gravação aqui e vou nesse mercado agora tirar a satisfação. Tá achando o quê? Meti cotonete no nariz, não vou brigar com a máquina no mercado? Meti o louco agora.
Vamos ver, Modi, esse resultado. Não quero brincar com isso, não. Bom, mas é isso, né, Modi?
É isso. Muitas aventuras aí nessa semana.
E a palavrinha da semana?
Ah, será que a palavrinha de hoje é... Ventania.
Que isso?
É, ventania.
Do nada, olhou pra janela.
Olhei pra janela e falei, ventania.
Coisa do palestrinho, isso
tá
aí.
Tá feio isso aqui.
Ventania, então, galera.
É, Modi, às vezes na vida. Ah, na vida, uma ventania pode provocar na gente um movimento que tira a gente do conformismo, sabe? Então, às vezes, você tá muito preso no lugar, você tá muito ali, sabe? Tipo, você tá acomodado. Se não é uma ventania que te tira do lugar, você fica condensado a viver aquilo pra sempre.
Guardou, hein, Modi? Guardou pra live. Gente,
tá,
vamos encerrar aqui, senão já era. Palestrinha vai que vai. Beijo, é nóis. @ Donos da Razão Podcast no Instagram. Foquinha em todas as redes sociais.
Fui censurado aqui. É André Brant no Twitter, Brant André no Instagram.
Doninho da Razão no Facebook, hein?
E Modi Palestrinha no LinkedIn. Vem que tem. Ó, meu release vai ser esse, Modi. Vem que tem. Com muita alegria e descontração, André Brant.
Tchau,
tá bom,
tchau.
Parei. Beijo. Tchau. Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.